tarde a todos. Queria cumprimentar a Dr. Mário Figueiredo, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Eu iria sugerir que, é o que temos feito nas audiências anteriores, os deputados fazem um conjunto de perguntas breves e depois terá o tempo que entender para responder às questões colocadas. Eu pedi-lhe só atenção, nós temos plenário às 3 da tarde, portanto temos aqui 50 minutos, acho que é tempo mais do que suficiente. Portanto, se prefere falar primeiro e fazer uma pequena apresentação, pode ser, não há problema. Ok, então é melhor. Então,
e depois até posso fazer chegar.
Okay. Dou-lhe a palavra então.
Bem, em primeiro lugar, queria agradecer aos seus deputados e aos membros deste grupo de trabalho a possibilidade que é dada à Liga Portuguesa de Futebol Profissional de apresentar a sua posição quanto à alteração do regime fiscal específico das sociedades desportivas. E, digamos, é uma honra e um privilégio poder estar aqui, digamos, e tentar de alguma forma contribuir para podermos eventualmente proceder a alguns ajustes na legislação proposta. Esperamos poder contar de alguma forma com a vossa abertura quanto àquilo que nos parecem ser algumas sugestões importantes para o novo regime fiscal, que, tendo os seus pontos louváveis, poderá ter, no nosso entender, algumas questões que são preocupantes para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Houve um estudo recente, elaborado ainda já no ano de 2013, encomendado pela União Europeia e que foi feita pela European Affairs e pelo Centro de Direito e Economia e do Desporto da Universidade de Limoges, onde se tem alguns números que são importantes para analisar aquilo que é o fenómeno de futebol e, no caso particular, das transferências dos futebolistas. Entre 1995, em primeiro lugar, dar nota de que a economia global na União Europeia do futebol, na época 10-11, em transferências de jogadores, orçou 3 mil milhões de euros. O estudo também mostra uma realidade importante, e ela, o 1995 não aparece ali por acaso, que foi a data da Lei Bosman, e portanto do Acórdão Bosman, melhor dizendo, e na sequência da alteração da Lei das Transferências feita ao nível da UEFA. Portanto, entre 1995 e 91, dentro da própria União Europeia, o valor das transferências, o número de transferências aumentou 3,2%, mas o valor global das transferências de jogadores aumentou 7,4%. E o que é curioso verificar num estudo, que é um estudo muito profundo, que tem muitas páginas, ele é facilmente acessível, quer no site da Comissão, quer em diversas instituições do desporto português e internacional, é verificar que Portugal se caracteriza, neste mesmo estudo, dentro da União Europeia, como sendo um entreposto entre a América do Sul, particularmente o Brasil e a Europa, e é um dos países que mais exporta jogadores no mundo inteiro, estando em quinto lugar no ranking, quer em número de jogadores, quer em número de valor, em termos mundiais. E, como é óbvio, sendo a Europa líder nessa matéria, ocupa Portugal o quinto posto, porque os quatro outros países são europeus, melhor dizendo, ocupa uma posição melhor, porque o maior país é o Brasil, seguido da Argentina, e, portanto, nós estamos muito bem posicionados ao nível da União Europeia neste estudo. Portugal é mesmo o único caso que é apresentado neste estudo, em que é o único país da União Europeia que apresenta um saldo positivo no volume das transferências. O valor, eu até li e reli várias vezes, quer o sumário executivo, quer o próprio estudo em si, e nós não tínhamos acesso a estes elementos, mas é espantoso verificar que nos últimos 9 anos Portugal vendeu 1 mil milhões de euros de jogadores por ano, o que significa que vendemos em média todos os anos 100 milhões de euros em saldo líquido, portanto positivo, dos jogadores, os clubes portugueses, e há um rendimento, até ainda está no PowerPoint anterior, há um rendimento nesses 9 anos, há um saldo positivo de 390 milhões de euros, o que nos dá um saldo positivo anual ao nível da transferência de jogadores profissionais e, portanto, de um contributo para a economia portuguesa de aproximadamente 40 milhões de euros, o que não é, digamos, um fator discipiente, sobretudo quando consideramos que a maior parte das ligas que se encontram à frente da Liga Portuguesa são ligas, pelo contrário, deficitárias, isto é, são ligas importadoras de jogadores, onde os saldos líquidos são negativos e aquilo que contribui para manter, digamos, algum equilíbrio financeiro dessas ligas são as receitas das transmissões televisivas. Portugal, pelo contrário, e os clubes da Liga Portuguesa, e não, isto não é específico de um clube ou dois, é uma realidade que é transversal, digamos, ao conjunto dos clubes, portanto, os clubes tendem a ter um resultado líquido positivo de exploração ao nível da que pagam pelos jogadores, quer na entrada deles em Portugal, quer a nível salarial, e o resultado da sua saída de Portugal. Daí a importância que todo o regime fiscal tem nesta matéria que estamos agora a tratar, porque obviamente que, sendo cada vez mais, isso é uma realidade, portanto, vivemos num mundo globalizado e particularmente toda a economia de futebol e dos jogadores profissionais de futebol é onde temos uma grande expressão. Portugal é caracterizado por ser um grande exportador não só de jogadores portugueses, e temos alguns casos conhecidos, como o Cristiano Ronaldo, que é talvez o melhor jogador do mundo, mas somos também exportadores de jogadores que acabam por fazer a maior parte da sua formação de topo aqui em Portugal, e sobretudo, como eu dizia, de jogadores vindos da América Latina, sobretudo do Brasil. Seria fastidioso estar a referir os nomes, mas podemos verificar que quer clubes de topo, penso que o exemplo mais paradigmático, até é próprio referido nesse estudo que foi feito para a União Europeia, que é o caso do Futebol Clube do Porto, que só ele, nestes 1.000 milhões que falámos, 500 milhões são só imputáveis a um único clube, que é o Futebol Clube do Porto, e depois aparece-nos no segundo lugar o Benfica, mas temos muitos outros clubes e muitos outros exemplos de clubes como o Marítimo, como o Nacional, como o Guimarães, como o Passos de Ferreira, como todo outro conjunto de clubes de média dimensão ou pequena dimensão, que exportam jogadores para no mercado internacional e, portanto, são fortes contribuintes para, digamos, uma economia que hoje em dia tem cada vez mais valor. Entrando na matéria especificamente, depois de feita esta necessidade, digamos, de não criar digamos, barreiras à competitividade dos nossos clubes, pelo contrário, até no nosso entender, deviam ser incrementadas, mas não pedimos nenhum tratamento discriminatório positivo, mas entendemos que a questão do tratamento dos direitos de imagem reflete, ou pode refletir, um tratamento fiscal discriminatório em relação às empresas em geral e, por outro lado, no que diz respeito às empresas do futebol nos outros países, aos outros clubes. Porque realmente a competição é mundial, no caso concreto nós competimos bastante com os outros países da União Europeia por um bom lugar no ranking, quer ao nível das ligas, quer ao nível das próprias seleções, e a questão dos direitos de imagem é uma questão hoje em dia fulcral quando falamos em jogadores de topo. Portanto, quando é proposta nesta redação da alteração ao regime fiscal das sociedades esportivas, que digamos que só possam ser imputados 20% dos gastos incorporados com a exploração dos direitos de imagem dos agentes esportivos, e nós verificamos que essa, digamos, se nos parece que há aqui uma tentativa de pelo menos considerar uma parte destes direitos ou destes gastos com os jogadores, parece-nos a nós que a norma não só é desproporcionada, como vai até de encontro aquilo que é a tradição do que tem sido mesmo a jurisprudência dos tribunais, que permitem que os direitos de imagem sejam cedidos pelos atletas, considerados como trabalho dependente e aceito como custos fiscais, como temos vários casos de decisões dos tribunais, nos casos em que isso justifique. É óbvio que nós compreendemos que há casos em que poderia ou poderá não se considerar que um atleta não incorpora em si mesmo direitos de imagem, porque não é conhecido, porque não se trata de um atleta de alta performance. Nós sabemos que este é o mercado de transferências de jogadores, e digamos, da contratação de jogadores, é um mercado altamente estratificado, onde nós verificamos que, ao nível dos jogadores de topo, é um mercado que tende para um mercado tendencialmente monopolista, ou por parte dos atletas, porque nós verificamos que atletas de topo são muito poucos, e, portanto, onde há um grande poder por parte dos atletas na negociação dos seus contratos, e, portanto, esta norma torna muito difícil, digamos, fazer incorporar a economia de futebol com o tratamento fiscal que é dado. É fácil dar um exemplo. E penso que um bom exemplo retrata, às vezes, muito melhor do que muitas palavras. Há determinados jogadores que uma parte do rendimento que eles dão ao clube se traduz efetivamente naquilo que é um resultado em campo, que é um resultado em golos, que é um resultado, ou se for até um defesa, na ausência de golos na própria baliza. Mas há alguns jogadores cujo resultado se distribui muito para os clubes em termos de realmente da exploração da imagem do jogador, nomeadamente na venda de camisolas e outro tipo de suportes publicitários, que se traduzem em grande rendimento para o clube. Por outro lado, o clube tem que fazer esse pagamento também, porque está a explorar a imagem do próprio atleta, e o que se verifica é que há aqui uma perca enorme, porque, no fundo, o que nós estamos a fazer é que, entre o resultado que o clube oferece e aquilo que vai ter que pagar ao clube, ou ao jogador, o clube não pode considerar como custo 80% daquela matéria, e, portanto, estamos aqui a criar uma desvantagem competitiva da Liga Portuguesa em relação às ligas estrangeiras. Mais sentido faria, eventualmente, era que estabelecer, eventualmente, um teto quanto à percentagem dos direitos de imagem que um contrato de trabalho do jogador poderia ter. Isto é, em vez de ser considerar-se 20% dos custos, poder estabelecer-se que 20% do montante global oferido por um atleta que lhe é pago por um clube, que a parte relativa aos direitos de imagem não pudesse, digamos, ultrapassar uma determinada percentagem. Penso que é isso que estaria mais de acordo com aquilo que é a realidade do futebol português e, por outro lado, aquilo que é realmente a dinâmica dos clubes na formação dos jogadores e, digamos, na sua contributo até para a economia nacional, como acabei de falar. Aliás, há uma circular até da Direção-Geral de Impostos em que diz que, se quase comprovo que haja uma comprovação mínima entre a exploração comercial destes tais direitos de imagem, como eu há um bocadinho disse, da venda de camisolas, etc., publicidade associada a um determinado jogador, e os encargos que é suportado pelo clube, eles permitem que estes custos sejam imputados, digamos, na totalidade, como custos 100%, portanto, uma limitação a 20%, significa que os clubes iam ser taxados em 80% do custo que suportam com o pagamento dos direitos de imagem dos atletas, o que, obviamente, torna incomportável a contratação de certo tipo de jogadores. E nós não nos podemos esquecer, voltando um pouco àquele meu raciocínio inicial, que, se é verdade que a maioria dos clubes são exportadores de jogadores, isto é, não só, nós não falamos só em exportar para o estrangeiro jogadores dos chamados três clubes grandes, mas também outros clubes fazem isso. Mas a verdade é que, se olharmos para, digamos, o top 8 ou 9 dos clubes portugueses, que são os grandes, esses sim, os grandes exportadores, verificamos que estão ali muitos jogadores em que uma grande parte da cadeia de rendimento que os clubes oferem verifica-se pela capacidade que esses jogadores têm de merchandising, portanto, na venda de camisolas e de uma venda de uma série de suportes publicitários que os clubes exploram comercialmente e que, portanto, é uma parte do rendimento que os clubes têm que na prática se materializa na exploração do direito de imagem do jogador e não na sua capacidade, digamos, de contributo em campo. Aliás, como eu dizia, há mesmo decisões dos tribunais administrativos nesse sentido, do qual até damos um exemplo aqui na apresentação que estamos a fazer, e também toda esta matéria, digamos, quando nós estamos a falar no regime jurídico específico fiscal das sociedades desportivas, estarmos a criar esta limitação, estaríamos a ir até de sentido contrário, em vez de estarmos aí no sentido daquilo que é a especificidade do desporto e que era um tratamento que o desporto devia ter no sentido positivo, estamos até de encontro àquilo que era o regime geral, que bastava até o regime geral para, digamos, ser adequado e não termos um regime especial, digamos que é um regime prejudicial para os clubes. E, portanto, daí a nossa preocupação de que esta limitação à aceitação fiscal de apenas 20% vai penalizar os clubes muito neste, digamos, nesta sua atividade, neste seu core business, que é mesmo o da formação dos jogadores. E, portanto, digamos, mantínhamos e sugeríamos que esse pudesse eventualmente ser apresentada uma nova redação em que se estendesse, digamos, este percentual, eventualmente, a um teto máximo aos ganhos oferidos pelo jogador. Portanto, esta situação é destituída de sentido, no nosso sentido, e, portanto, vai penalizar excessivamente os clubes. Depois, um segundo ponto que nos pareceu importante analisar é a responsabilidade solidária por dívidas do clube fundador. O que está disposto no artigo 7º, a nosso ver, esta responsabilidade é exagerada, seria mais avisado manter o regime que resulta da redação atualmente em vigor, no sentido de estabelecer a responsabilidade não solidária, mas subsidiária das sociedades desportivas, face às dívidas fiscais e à segurança social do clube fundador. Tratando-se de sociedades jurídicas distintas, nada justifica que se possa ir de imediato contra o património da sociedade desportiva se o clube fundador for ainda detentor de ativos ou créditos suscetíveis de satisfazer as obrigações fiscais. E, aliás, portanto, também nesta medida, sendo que resulta da nova lei das sociedades desportivas que vai, digamos, desaparecer o regime jurídico específico das associações desportivas e, portanto, vão todos os clubes necessariamente ter que se transformarem em sociedades, tudo isso ainda torna mais gravoso porque, digamos, inibe, digamos, os chamados newcomers ao futebol. Quer dizer, qualquer investidor que neste momento pense em uma sociedade desportiva que esteja a ser criada antes de 30 de junho do ano corrente, porque vão ter que ser todas criadas até essa data, e pense, digamos, em investir no futebol, poderá, digamos, ver aqui um entrave forte, porque o que enfrentam, digamos, esses investidores é, digamos, o desconhecimento onde termina a responsabilidade do clube, porque dessa nova sociedade, porque obviamente que incorporando uma responsabilidade solidária pelas dívidas dos clubes obrigaria a uma chamada due diligence extremamente difícil de fazer, porque, digamos, as contingências fiscais abrangem pelo menos os últimos 4 anos e torna, digamos, o investimento na área das sociedades desportivas muito, portanto, digamos, é mais uma vez uma discriminação negativa, no nosso entender, no que diz respeito à problemática da responsabilidade solidária por dívidas do clube fundador. Por último, digamos, num terceiro ponto, sugerimos a eliminação número 1 do artigo 3º, onde contém a expressão desde que inscritos em competições desportivas de caráter profissional ao serviço da sociedade desportiva. E porque é que nós fazemos esta sugestão? Muitos dos atletas profissionais que são contratados, sobretudo pelos clubes maiores, com maior expressão em Portugal, são muitas vezes contratados e são postos, digamos, a jogar em outras competições, por vezes até nem jogam nas competições profissionais. E, portanto, com a eliminação, portanto, o grande investimento que é feito por vezes em jogadores, que rodam em divisões secundárias, depois vão subindo, desde tenra idade, até virem a incorporar, digamos, aquela que é a competição profissional. E, portanto, acho que, mais uma vez, temos aqui uma situação onde esta expressão em limitar, digamos, os gastos que os clubes têm com os jogadores àqueles que estão realmente inscritos nas competições profissionais, também limita esta tal capacidade de formação de jogadores que é característica do futebol português por relação a todos os países do mundo, especialmente da União Europeia, e esta tal característica de obter mais valias com a venda de jogadores, que é, digamos, a grande capacidade que o futebol português tem demonstrado e que está bem patente nos estudos que eu acabei de referir. Por outro lado, concordamos que se clarifique que o valor da contratação de atleta possa incluir os montantes pagos pela sociedade desportiva a agentes mandatários ou intermediários, portanto acho que é uma nota positiva, como se prevê no número 3 do artigo 3º, e portanto, desde que os mesmos cumpram os respectivos critérios de reconhecimento nos termos contabilísticos em vigor. Relativamente ao número 3 do artigo 3º, entendemos que o valor amortizável deveria incluir também os pagamentos efetuados a título de compensação por formação e os mecanismos de solidariedade. Isto tem a ver com a especificidade do desporto, que está prevista quer nos regulamentos de transferência da UEFA, que Portugal adotou, quer aos regulamentos internos da Federação, que contemplam o pagamento na cadeia de valor quando um jogador é contratado, mesmo que esteja livre, por um clube de futebol, há lugar a pagamentos de compensação por formação. Esses pagamentos de compensação por formação visam, digamos, estabelecer mecanismos de solidariedade entre os clubes mais ricos e os clubes que fazem a formação de base, contribuem para a formação dos jovens jogadores, portanto é muito importante estes mecanismos. Aliás, uma das conclusões do estudo vai mesmo no sentido de que a atual taxa que está prevista no regulamento de transferências da UEFA, que é de 5%, seja aumentada para 8%, e portanto era para nós importante que estes custos que os clubes oferem também fossem incluídos, digamos, como reconhecidos como custos importantes, porque realmente se trata de custos que os clubes assumem para, digamos, contratar jogadores, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. E parece-nos também de ser todo aconselhável que na redação do número 4 do artigo 3, e de forma a clarificar uma questão que tem dado asa a diferentes interpretações, se defina peremptoriamente se a utilização do método de cotas constantes tem obrigatoriamente de ser promovida em regime de duodécimos. Portanto, e em suma, terminando, estas são, em suma, aquelas que são as... Nós entendemos que, portanto, quanto ao regime fiscal das sociedades esportivas, digamos, estas alterações que a Liga propõe, e penso que alguns clubes também terão feito chegar aqui a esta Câmara, serão importantes para que a norma que venha a ser aplicada seja uma norma mais equilibrada. E sendo certo que, digamos, a Liga propõe também um conjunto de alterações a outros níveis, que não é aqui agora, digamos, o local, para que, digamos, haja uma maior promoção e maior sustentabilidade das sociedades esportivas. Mas penso que com estas alterações, digamos, ao figurino do modelo apresentado, poderíamos ter uma lei, digamos, mais adequada e que, pelo menos, não discriminasse negativamente aquilo que tem sido a atividade de futebol, até mesmo no quadro da balança de transações e a importância que isso tem hoje em dia como, digamos, fonte de exportação e como, digamos, como criação de valor, digamos, no mercado internacional que o futebol constitui. Bem-aja, mais uma vez, obrigado por me terem dado a oportunidade de vir aqui dar aqui estas observações.
Obrigado, Dr. Mário Figueiredo. Eu agora ia dar a palavra aos deputados. Então, na tal modalidade de fazermos as perguntas conjuntamente, e depois responderá, tendo em atenção que são 2h33 e nós temos...
Eu cortei bastante, não sei se deu conta.
3 da tarde. Sr. Deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista.
Obrigado. Caros colegas, Sr. Presidente da Liga, vou ser muito breve, porque nós depois teremos acesso ao parecer escrito e incorporaremos o que vem no parecer escrito com mais atenção na apreciação final. Mas só algumas considerações que vai permitir que eu faça, porque estamos a tratar de futebol e a tratar de questões fiscais relativas ao futebol. Eu compreendo sempre o discurso do futebol quando apela ao volume de negócios do futebol, à economia do futebol no contexto europeu, no contexto nacional. Percebo que o Sr. Presidente da Liga diga que estamos muito bem posicionados, que somos, aliás, o único país com saldo positivo nas transferências e que somos, por isso, um contributo, somos o futebol, um contributo positivo para a economia portuguesa, para a balança, para tudo isso. E depois, ouvindo esse discurso, que é um discurso recorrente nos responsáveis do futebol, se eu parar e olhar para o futebol, vejo outra coisa. Se parar e olhar para o futebol, vejo que ano após ano o futebol português, estou a falar de futebol profissional, aparece cada vez mais endividado, aparece com cada um dos maiores clubes do top do futebol nacional a acumular mais umas dezenas de milhões de euros de dívida à banca e a outros cada época que passa. Vejo que todos os anos há centenas de milhões de euros que são gerados pela economia do futebol em Portugal e por Portugal e pelos clubes sediados em Portugal. E há todos os anos umas centenas de milhões de euros, sei lá, 400 milhões de euros, não devo errar, que desaparecem da economia do futebol e por isso a deixam sempre definhar. Desaparecem no sentido de que fazem parte da economia global do futebol, mas depois desaparecem do circuito, ou seja, não são reinvestidos no próprio futebol. Desaparecem por razões várias. Quando se percebe, e percebemos nós, ainda num estudo publicado há dias vindo da FIFA, que Portugal é o segundo maior país do mundo em matéria de transferências de jogadores de futebol, é o segundo maior país do mundo em encaixar verbas vindas das transferências do futebol, o que deveria fazer de nós um país rico, porque se somos no contexto do futebol mundial o segundo país a receber mais dinheiro produto da venda de jogadores, deveria isso fazer de nós um país com um futebol rico, mas somos ao mesmo tempo no mundo inteiro do futebol o país número 4 em média salarial, segundo diz a FIFA. E também somos, no mundo do futebol, em matéria de comissões pagas aos agentes e intermediários do futebol, segundo diz a FIFA, o 5º. Nós, um país pequenino, com um campeonato tão pequenino, com 4 ou 5 clubes com alguma dimensão e os outros coitados. E somos de um belo ranking em todos estes níveis. O que devia fazer de nós uma potência financeira do futebol mundial, europeu até. E não faz. Somos cada vez mais exatamente o contrário. Cada vez mais exatamente o contrário. E a FIFA não deve saber tudo, porque se nós nos dermos ao trabalho, muito simples, de, por exemplo, irmos aos estudos da FIFA e percebermos que a FIFA diz que Portugal é o 4º país do mundo em matéria de pagamentos a comissões por transferências. E diz a FIFA que em 2012 terão sido pagos em Portugal 8,4 milhões de euros. A Alemanha diz 9 milhões de euros. A Alemanha terá pago em comissões em 2012 9 milhões de euros. Portugal 8,4 milhões de euros. Há uma pequena diferença entre o futebol de Portugal e da Alemanha. Mas, bom. Mas se nós tivermos um bocadinho a paciência de ir ver os relatórios de contas que os clubes principais entregam, aqueles que estão em bolsa, entregam à CMVM para, obrigatoriamente, apresentarem os seus resultados e os seus contratos, a FIFA teria que aumentar este número para ir para o dobro. A FIFA não sabe tudo. Porque se formos somar, é fácil, é pegar uma caneta e somar as parcelas, daquilo que os clubes portugueses dizem à CMVM, que pagam em encargos com comissões agentes e a intermediários, não dá 8, dá 15, 16, 17. Só um deles tinha quase 17 o ano passado. Um deles tinha quase o dobro daquilo que a FIFA diz, porque a FIFA só recebe metade, provavelmente, dos papéis. A parte do outro lado não recebe. Dito isto, Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma dúvida da boa fé e da vontade do Presidente da Liga, que conheço desde que passou a exercer essa função e que tem vindo aqui connosco bastantes vezes conversar sobre as coisas de futebol e de forma muito aberta. Eu não tenho dúvidas do seu esforço para procurar trazer para o futebol português alguma sustentabilidade. Mas quando se fala de sustentabilidade do futebol português num ambiente parlamentar, e quando se fala de sustentabilidade do futebol português dialogando com o Estado, julgo que é exigível por parte do Estado e do ambiente parlamentar que se procure perceber que sustentabilidade, não é? E se procure entender coisas que nós não entendemos. Por exemplo, não tem nada a ver consigo. Eu gostava de saber como é que o Estado fez um acordo com o futebol para pôr em ordem umas dívidas fiscais antigas que havia. Passaram de mão em mão, como as pombinhas da Cantrina, ao longo deste até passaram pelas minhas, e não se resolveram, mas resolveram-se como por encanto há 2 ou 3 meses. E nós não sabemos bem como é que elas se resolveram. E era bom que tudo isto fosse claro, para que, sendo claro, nós pudéssemos dizer, sim, o futebol, quando diz, é preciso não 20% de direitos de imagem, mas 100%, nós pudéssemos dizer, sim, senhor, porque este e aquele outro comportamento justificam esta disponibilidade. Porque é evidente que basta ir, por exemplo, a um jogo de futebol ao domingo, de um desses grandes clubes, olhar para as pessoas que estão no campo vestidas de azul, de vermelho ou de verde, e fica-se a perceber quais são dos contratos que estão a jogar no meio do campo aqueles que têm a ver com direitos de imagem. São os que têm o nome nas camisolas dos que estão lá no jogo. São 2, 3. Não há mais. Ninguém vai com os nomes de comprar camisolas do defesa esquerdo, do suplente, do médio direito, nem do... São 2 ou 3. Esses sim valem alguma coisa. Trazem alguma coisa ao clube em termos de direito de imagem. Os outros não trazem. Quando muito, residual, porque fazem parte de um coletivo, que é um clube que tem um direito de imagem, que é composto pelos seus ativos ou jogadores, como queiramos chamar. Direitos de imagem têm aqueles que vendem a imagem não apenas ao clube, mas a organizações. Entram no marketing, no merchandising, na publicidade, no isto, no aquilo, desde a Pepsi Odente até ao shampoo do Ronaldo e companhia. E, portanto, o que eu queria dizer, Sr. Presidente, se puder fazer algum comentário ao que eu disse demais, se calhar, é preciso que o futebol tenha disponibilidade para dar mais daquilo que é a sua vida, quando estamos em presença de uma lei desta matéria, ainda por cima num período em que o futebol, os seus clubes e as suas sociedades estão numa transformação um pouco assim à hora, motivada por uma alteração legislativa, que eu confesso não via que fosse urgente, não via que fosse necessária, não sei qual é a vantagem. Se é que tem, o Sr. Presidente ainda não falou sobre isso, qual é a vantagem, se é que tem, e sobretudo qual é a vantagem dela ser feita assim a mata-cavalos, sem que andam os clubes, coitados, agora a inventar maneiras de inventar sociedades à trouxa-mouxa. Sabemos lá como é que algumas delas vão resultar em termos finais. Pronto, era isto que eu queria dizer em tom de desabafo e depois, conforme o parecer que fica escrito, falarmos do resto. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Laurentino Dias, pela intervenção sucinta. E agora passar aos deputados do PSD e do CDS para uma intervenção que eu tenho a certeza que será igualmente sucinta e que nos arrastará para as 15h30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Mário Figueiredo, os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Eu tenho três questões muito rápidas e bastante sucintas. A primeira questão é se efetivamente a Liga se revê naquele trabalho efetuado pelo Governo. Portanto, foi constituído um grupo de trabalho que fez um estudo e que basicamente estudou estas matérias. Muitas das questões que estão lá expostas são, no fundo, a transposição para a lei. Portanto, no fundo, é o que está lá. Portanto, se participou, se revê ou no que é que não se revê, o que é que. Ou de ser algumas considerações sobre esse grupo de trabalho, sobre esse trabalho feito. Em segundo lugar, e segundo o que me pareceu aqui ouvir, era que a vossa proposta para os direitos de imagem era que se passasse a ser contabilizado como custo o total dos direitos de imagem, mas esse total dos direitos de imagem fosse uma percentagem do custo total do jogador. Seria isso? O que eu pergunto é, no artigo existe uma remissão para o artigo 23º do Código do IRC. Não será que esta remissão já vos permite que se, no fundo, contornar esta questão? Porquê? Porque aí, se os clubes provarem realmente que aqueles custos são essenciais para o exercício, poderão ser todos contabilizados como custos. Portanto, perguntar se essa remissão não trará já a solução a esse problema. Em terceiro lugar, e porque aqui na exposição inicial disse que Portugal realmente tinha muito mais valias na compra e venda de jogadores e era um dos players mundiais principais na arrecadação de receita disso, eu fartou-se o segundo, ficou por falar aqui uma questão que eu acho que é a questão que mais pode alterar isso, que é a questão da proveniência dos jogadores, dos fundos e dos paraísos fiscais. E no artigo 5º, salvo erro, número 3, não, é o número 5 do artigo 3º, o que diz é efetivamente que do valor amortizável do direito de contratação, incluindo as quantias pagas pela sociedade esportiva, devia ser sociedades esportivas, às entidades onde provém o jogador como contrapartida da transferência. Também as importâncias pagas ao próprio jogador pelo facto de celebrar ou renovar o contrato. E os montantes pagos pela sociedade esportiva a agentes, mandatários e intermediários. Mas isto, depois no artigo 5º, exclui-se todas estas quantias se os agentes ou mandatários forem residentes fora do país e nos países. Eu penso que se isto é que poderá causar aqui uma menor valia nessas transações comerciais. E fiquei aqui porque não ouvi falar disso. Eu pergunto se não falou isso porquê, porque está à espera que realmente exista também novidades a nível das entidades internacionais relativamente aos fundos, ou se não considera que isso seja importante para esse volume de transações de negócios relativamente aos jogadores. Não.
Sr. Deputado Arturo Rego, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com dois agradecimentos e duas ou três questões. Agradecimento ao Sr. Presidente da Liga pela sua presença aqui e por ter previamente organizado esta exposição, oferecendo-nos aquilo que é a perspectiva da Liga sobre esta proposta de lei. Agradecimento ao deputado Laurentino Dias por cumprir a promessa da brevíssima exposição. E duas ou três questões que teria a pôr. Primeiro, a referência que o Sr. Presidente fez à questão dos direitos de formação, era uma questão que o CDS já tinha posto aqui em anteriores audições e que as entidades em questão, então me lembrar da CMVM, não sabiam responder porque passava-lhes completamente ao lado, porque isto é uma questão intrínseca ao direito desportivo, às normas internacionais. Portanto, já tínhamos chamado a atenção que achávamos que a norma proposta era lacunar quanto a esse aspecto, e essa é uma responsabilidade grande que os clubes têm, que inclusive traz sanções sérias, caso não seja cumprida. Outra questão quanto aos direitos de imagem que a Liga levanta e quanto à questão de poder ser alterado no sentido de deduzir todos os custos, mas impor um limite à imputação a título de direitos de imagem na remuneração do atleta de montante e sugeriram 20%, se não me engano. Sim, ou isso, da remuneração. A questão que eu lhe deixava é como, e aqui falarei como leigo eventualmente, como os direitos de imagem são concretizáveis em concreto depois de se efetivarem. Portanto, aprioristicamente existirão, em termos de negociação percentual, x para o clube, x para o atleta, ou a cedência total dos direitos de imagem ao clube, não sendo a figura, se me fácil referir montantes, em que medida é que poderíamos, perante um valor que é imateriável e não calculável a priori, incorporar isso numa remuneração do atleta, que é uma remuneração que essa sim existe em concreto com números. Portanto, é uma dúvida que se me põe e uma dificuldade. Depois, perguntar ao Sr. Presidente quanto à responsabilidade das SAs ser solidária ou subsidiária. O Sr. Presidente não tem presente o que se passou aqui há anos, de SADs que se constituíram, em que chutaram as dívidas para o clube fundador e a SAD ficou limpa, e trataram aquilo como questões distintas. E se o legislador, ao pôr esta norma, não está de facto a tentar preservar dois princípios: evitar que se use esta lei e as SADs com intuitos de defraudar o fisco, sabendo que a título subsidiário é muitas vezes difícil consubstanciar a responsabilidade e concretizá-la. E se não estaremos com isto também, e aqui vou à intervenção do deputado Laurentino Dias, a contribuir, ao exigir a responsabilidade solidária, a contribuir para que se faça, de facto, aproveitando esta transição, um real saneamento das finanças dos clubes, pelo menos no que há parte fiscal e à dívida fiscal diz respeito. E se isto não representa também uma segurança para os novos investidores, que assim, digamos que não jogarão num tabuleiro onde não sabem quais estão as pedras, jogarão num tabuleiro que sabem à partida que está limpo, porque a lei assim exige que seja. Finalmente, e na questão dos agentes, eu queria perguntar, e dos pagamentos aos agentes e com comissões, etc., queria perguntar ao Sr. Presidente se não tem presente o que se passou ainda não há muito tempo com um jogador que esteve para ser transferido para a Inglaterra e depois não foi aceito porque a lei inglesa não permitia que o passe dele fosse detido por privados ou por empresas offshore, teria de ser detido por clubes. E, portanto, se não acha também nesse aspecto, a lei portuguesa se devia alterar e adotar regras que estejam mais em consonância com aquilo que é a prática e a tradição noutros países. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Bem, Dr. Mário Figueiredo tem tempo que entender para responder. Eu pedi-lhe só, são 2h52 e o plenário começa às 3 com o debate de atualidade, portanto, se conseguisse terminar isto até às 3 era ótimo. Se não, paciência, mas pedi-lhe.
Mas eu vou tentar responder nesse período de tempo, começando pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado, o Dr. Laurentino Dias. Mesmo antes de, em primeiro lugar, dizer que não há a sincronia entre aquilo que é o volume das transações do futebol português a nível mundial e aquilo que é a sua posição efetiva no ranking dos clubes ao nível europeu. Portanto, repare que nós somos o quinto país no mundo a exportar jogadores no mundo. Portanto, o primeiro ao Brasil, nós ocupamos o quinto lugar. Ao nível da Europa, nós ocupamos, também estamos no ranking da UEFA em quinto lugar. O ano passado, quando o estudo é feito, este estudo aqui é feito, nós ocupamos o quinto lugar. E aquilo que Portugal tem conseguido em termos económicos e em termos de performance desportiva prende-se exatamente com a sua grande capacidade de formar jogadores. Ora, como tem uma grande capacidade de formar jogadores, isso leva a que as receitas dos clubes que têm sido as receitas que têm suportado os clubes de futebol são as receitas resultantes das transferências de jogadores e não, como acontece no resto da Europa, onde as principais receitas que suportam os clubes de futebol.
Só falei de
transferências. Transferências, pois. Mas,
os meus números e rankings é só transferências.
Mas se repararmos, os números dos rankings ao nível das transferências equiparam-se com a posição, quer dos valores em termos materiais, quer dos valores em termos nominais, isto é, o número de transferências bate certo com o ranking, com o valor, com o número do valor. O que é que responde, digamos, àquilo que pareceria paradoxal na sua exposição? É que se por um lado os clubes portugueses vivem, essencialmente, das receitas extraordinárias que obtêm por adquirirem, passa a expressão, materializando o que é um jogador de futebol como se fosse um produto em curso de fabrico. Vou fazendo um paralelismo, peço desculpa, mas há uma certa podemos falar hoje em dia de uma certa mercantilização do jogador de futebol. Digamos que Portugal caracteriza-se por adquirir um produto, descobrir talento, portanto, descobrir diamantes por lapidar, conseguir transformá-lo em verdadeiras pedras preciosas e vendê-lo aos quatro clubes mais ricos da Europa, aos quatro países mais ricos da Europa e, sobretudo, aos clubes do chamado top 20 dos clubes a nível internacional. Se reparar, nenhum clube português faz parte do top 20 dos clubes da UEFA. E porquê? Então, porquê este paradoxo? O paradoxo decorre exatamente desta especificidade. Portugal é muito bom a comprar jogadores barato e a vendê-los, potenciá-los, valorizá-los e a vendê-los no mercado internacional, mas é muito fraco ao nível da rentabilidade que caracteriza o futebol nos outros países, que é os direitos de transmissão televisiva. Mas o... Não, não, porque há uma outra característica que... Não. Não, mas é aqui. O estudo da Católica, que foi feito até antes de eu chegar à Liga, caracterizou, foi um estudo feito em 2010 pela Universidade Católica sobre o estado do futebol português. Digamos, já demonstrou esta vantagem competitiva que o futebol tem na formação dos jogadores e, portanto, daí o facto, não é por acaso que o maior agente de jogadores é um português, que é o Jorge Mendes, que fez também neste período homólogo um valor global de 365 milhões de euros de transações de jogadores. Também não é por acaso que, digamos, os valores referentes às maiores transferências são feitas por jogadores portugueses. Por clubes portugueses no mercado internacional. Como vimos até este ano, com duas transferências feitas para o estrangeiro, quer para o Benfica, quer pelo Futebol Clube do Porto, e que permitiram o equilíbrio das contas. E porquê que são a venda dos jogadores que permite o equilíbrio das contas dos clubes portugueses? Porque o que caracteriza também o futebol português, pelo contrário em relação aos clubes ingleses, franceses, italianos e espanhóis, é a fraquíssima receita dos direitos de transmissão televisiva. Para Vossa Excelência fazer ideia, o total das receitas de transmissão televisiva, total dos 32 clubes profissionais, são 65 milhões de euros, é menos do que a oferta um único clube da Liga Inglesa. Portanto, explica-se que o que se passa neste momento em Portugal é que na economia do futebol, que as grandes receitas provêm, por exemplo, da Liga Inglesa, dos direitos de transmissão televisiva. Para Vossa Excelência fazer uma ideia, a Liga Inglesa vendeu para o mercado interno por 1.000 milhões de euros por ano os direitos de transmissão televisiva. 1.000 milhões por ano. Não reconduz, reconduz porque, repara, se nós fizermos as contas há 700 mil subscritores em Portugal de TV Cabo, da Sport TV, o que traduz uma economia de 150 a 180 milhões de euros de produção de resultado e só chegam 65 milhões de euros aos clubes. Portanto, aí é que tem sido a grande pecha e que responde à questão do problema do desequilíbrio financeiro dos clubes. E, portanto, penso que, grosso modo, fica...
Pecha diz a FIFA, que nós somos o quarto país mundial em média salarial.
Não, mas isso...
Faltam 2 minutos para começar com o Mário. Portanto, se nós conseguirmos desacabar isto até...
As questões que
eu coloquei são tão vastas que...
Dava-nos a tarde inteira para...
Há aqui questões objetivas que têm a ver com a lei.
Deixe-me
ficar, não se preocupe. Há aqui questões concretas que têm a ver com a lei.
Muito bem. Quanto à questão da Liga não se rever realmente na questão do, nas conclusões do grupo de trabalho, isto é, aquelas pequenas notas que a Liga agora aqui apresenta são contrárias às conclusões do grupo de trabalho e até nos mete alguma espécie de que algumas pessoas que conhecem tão por dentro o futebol tenham podido ter subscrito, nomeadamente, esta questão dos 20% dos direitos de imagem, porque realmente, se é verdade aquilo que também disse o Sr. Deputado Laurentino Dias, aquilo que é o regime geral do artigo 23 do Código do IRC, só por si, um regime, quer dizer, estamos a criar um regime especial que é prejudicial para a economia e para a especificidade do futebol. E, portanto, também respondo também à sua pergunta, porque realmente, digamos, a questão dos direitos de imagem, o regime geral, isto é, se cada clube depois discutir perante a administração fiscal quais são os casos em que se justifica, o artigo 23 do Código do IRC responde à questão e, portanto, o clube tem que fazer a demonstração de que realmente aquele é o jogador de topo que vendeu X camisolas, que vendeu X, que obteve tanto de publicidade e, portanto, fazer, digamos, o matching entre as receitas que obteve com a imagem daquele jogador e aquilo que lhe pagou no investimento. E, portanto, penso que o regime geral está mais adequado que o regime especial e respondo assim até às perguntas dos senhores, dos dois deputados, que são colocadas a propósito da matéria do direito à imagem, que pensamos porque a lei especial derroga a lei geral e, portanto, impede a aplicação do regime geral. Portanto, esta aplicação deste regime, com a limitação a 20%, fazendo a remissão, mas a remissão é daquilo em que o regime especial não se refere. E, portanto, se o regime especial limita a 20%, não permite, digamos, a aplicação, pelo menos, limita aqueles 20% dentro do espírito, mesmo nos 20%, têm que ser explicados dentro do regime da lei geral, o que é duplamente penalizante para os clubes. Quanto aos fundos dos paraísos fiscais, nós não propomos nenhuma alteração nessa matéria, porque achamos que realmente faz sentido que não sejam, digamos, que haja transparência nas operações e que aquilo que está previsto no número 5, que não sejam prometidas a fazer deduções de chamados operações feitas com sociedades sediadas na denominada lista negra de paraísos fiscais e, portanto, não levantamos qualquer objeção a essa matéria, porque consideramos que realmente é importante que haja transparência nas operações ao nível, digamos, do futebol. E quanto à questão do TPO, que falou, que é a última questão que coloca, que é sobre a proibição que se estabeleceu em Inglaterra e em França do third party ownership, que é no fundo a detenção de direitos por terceiros que não clubes de futebol sobre os próprios jogadores. Isso, digamos, matava com o futebol nacional. Sim, senhor. Primeiro, concordo com a expressão do senhor deputado Laurentino Dias. Matava com o futebol. Não é questão de transparência, porque repare que quando nós falamos em investimento, não, porque pode haver transparência, nós estamos convencidos. Não, eu penso que não. Eu penso que nós podemos ter transparência e termos a rentabilidade que tem caracterizado o futebol português nessa matéria. Porque, na realidade, o que o futebol inglês fez foi, estando o futebol inglês no cúmulo, no pináculo das receitas dos direitos de transmissão televisiva, e tendo acontecido em Inglaterra um caso que foi muito comentado, com dois jogadores de futebol sobre a influência de terceiros, possibilidade de influência de terceiros no resultado de um determinado jogo, e tendo em conta o volume que os direitos de transmissão televisiva significam no futebol inglês, eles podem se dar ao luxo de banir o que se chama o TPO, o Third Party Ownership, portanto, a detenção de direitos de terceiros, quer por agentes, quer por outras sociedades. Eu penso que isso sendo feito com transparência, isto é, estabelecendo um conjunto de regras, como, por exemplo, regras dos fundos, em que a gente sabe que estabelecer que, por exemplo, um jogador de futebol possa ser objeto de um fundo como um fundo mobiliário e fazer as regras que são aplicadas aos fundos dos mobiliários, como as ações e obrigações, exatamente, que é o caso, por exemplo, o caso do Benfica é um caso de um fundo perfeitamente transparente. Sabe-se perfeitamente onde o dinheiro entra, onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro passa. É tudo limpo. E os próprios ingleses concordam que pode existir third party ownership, desde que feito com regras de transparência. E eles não quiseram foi correr o risco de pôr em causa a integridade das competições e o volume de negócios que anda à volta do futebol neste momento, que é realmente um volume que nenhum outro país no mundo conseguiu. E, portanto, baniram pura e simplesmente, como aconteceu com os franceses, mas eu penso que isso, no caso, dava cabo daquilo que eu aqui demonstrei. E, portanto, penso que aquilo que tenderemos é para um sistema que a própria UEFA e FIFA tenderão a implementar, que são sistemas, no fundo, em que vão fazer os fundos dos jogadores como fundos mobiliários se tratassem, isto é, sujeitos, por exemplo, à tutela da CMVM. E nós estaremos até de acordo com uma solução dessas. Não saber de onde veio.
Queria agradecer a presença do Mário Figueiredo. Depois, se possível,
podemos passar já.
Sim, enviar para os serviços.
Pode pôr as notas todas.
Que isso era muito útil. E depois, se tiverem mais algum comentário que entendam enviar, podem enviar por escrito.
Se quiserem enviar por escrito,
para a comissão.
Eu deixo ficar já.
Muito obrigado.
Tem todas as notas, desde as globais pelas notas pessoais.
Pelo fim, um bocadinho apressado, mas é que o debate de atualidade já começou e são 3 e 4.
O que interessa é o resultado final, Sr. Deputado. Bem, haja mais uma vez por nos receberem. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho.